E agora nós vamos falar, sabe do que? De circo. Eu estou aqui com o livro Lonas e Memórias, a história esquecida do circo paranaense. Ele é uma produção da Rosana Steink e de Miguel Fernando, que inclusive está aqui comigo. Miguel Fernando, que é diretor executivo do Instituto Cultural Ingá. Miguel, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá.
Miguel, você está sempre envolvido com cultura. Você tem uma série de projetos. Um deles que está aqui na minha mão, que agora está concluído, que é Lonas e Memórias, que é a história esquecida do circo paranaense. São recortes circenses aí do Estado entre 1940 e 1970. A memória do circo, você estava conversando aqui comigo antes da gente entrar no ar, é uma coisa difícil, porque você quase não tem documentos escritos. Como é que foi esse levantamento? Foi complicado correr atrás das fontes?
Foi extremamente complexo, porque apesar do circo fazer parte do cotidiano de todo o habitante do interior do Paraná das décadas de 40, 50, 60, 70, nós não tínhamos muitos registros fora da capital. Na capital foi produzido um livro sobre a história dos irmãos Queirolo, então ele conseguiu resgatar, e até os irmãos Queirolo na capital tiveram uma importância e uma participação muito grande na construção das artes cênicas.
Esses irmãos, eles tinham uma companhia circense.
Tinham uma companhia circense, foram para a TV, então, consequentemente, conseguiram produzir muito material para pesquisas futuras. No interior do estado, a situação se inverte, porque nós trabalhamos muito com a memória, ou seja, com a oralidade desse público que presenciou esses espetáculos. Alguns jornais que retrataram as lonas que circularam pelo Paraná. Alguns museus preservaram algumas poucas fotos, mas foi um trabalho bem complexo. Só que o interessante é que quando você encontra uma pessoa que teve algum tipo de vínculo com o circo, ela começa a abrir um círculo de oportunidades para você. Então, olha, o avô de não sei quem trabalhava no circo, era proprietário do circo, e começam a chegar informações extremamente relevantes. Então, hoje esse é um livro que preenche um hiato da história do Paraná, porque falar de cultura sobre artes cênicas, por exemplo, e não resgatar a história do circo, que é a base das artes cênicas, seria muito complexo para nós. É um trabalho muito significativo, mas ainda é só a pontinha do iceberg, porque tem muita história ainda para ser retratado por meio do circo, de pesquisas futuras que podem vir.
O roteiro dessa história do circo, quem vai ter acesso à obra vai encontrar um resgate da história tradicional, da memória, ou você vai ter uma tentativa de trabalhar isso com outro aspecto, essa questão do circo que ele representa?
Esse projeto ele foi vencedor de um prêmio da Funarte Nacional, né? Então um prêmio de estímulo ao circo da Funarte de 2014. No projeto, quando nós desenhamos e que foi o vencedor, nós tínhamos uma espinha dorsal muito bem delineada, ou seja, a gente conta um pouco da história do circo no mundo, a história dos ciganos, essa itinerância, como é que eles chegam no Brasil, como que o circo se posiciona no Brasil, como que ele ganha esse aspecto de lona e picadeiro, e depois como é que ele chega no Paraná. Dentro do Paraná, e esse recorte temporal é bem interessante, da década de 1940 até 1970, porque a gente traz duas escolas do circo, a escola contemporânea e a escola moderna. E a gente encerra na década de 1970, quando o circo deixa de ser escola contemporânea e vai para a escola moderna. O que que é isso?
Qual a diferença das duas?
A escola contemporânea é quando o circo ainda trabalha com os aspectos familiares, e a escola moderna é quando ele deixa de ter uma estrutura familiar e se transforma numa empresa efetivamente. E tudo isso acontece num bojo muito interessante, porque década de 1940 o circo tem um auge que vem muito sustentado na década de 1950, e a gente vê muito isso nas entrevistas. Na década de 1960 ele começa a perder a força, porque o rádio começa a se consolidar e a TV começa a entrar no ar.
Porque ele era a diversão que as pessoas tinham no determinado momento aqui.
Basicamente no interior do estado era a única diversão. E o mais interessante é como que os cirqueiros, como alguns chamavam, os proprietários de circo, eles conseguiam trazer aspectos criativos para os seus espetáculos. Por exemplo, eles chegavam numa cidade como Maringá e tinha um determinado locutor na Rádio Cultura que agregava muita população, que chamava muita atenção, que era popular. Eles convidavam aquele locutor para ser o mestre de cerimônias do espetáculo do circo, porque a população já conhecia e ia para o espetáculo.
Dava uma certa identificação com o lugar, as pessoas acabavam recebendo o circo, acho que de uma forma melhor, né?
Sem dúvida. Quando as duplas caipiras e sertanejas começam a ganhar as rádios populares, essas duplas passam a fazer as suas apresentações antes dos espetáculos circenses. Quando o teatro começa a ter uma grande, um grande destaque no estado, principalmente com Paixão de Cristo, Alto de Natal, os proprietários dos circos começam a trazer como atrações principais a Paixão de Cristo dentro do circo. E tem até uma passagem muito interessante de um proprietário de circo, quem me contou isso foi o seu Altamiro Tavares, que era o palhaço Lambretinha, inclusive é um personagem icônico aqui de Maringá. Ele conta que um dos cristos mais significativos da época do interior do estado era um negro. E com aquela figura que ficou transmitida por gerações, que era um Cristo branco, e a equipe da maquiagem pintava o Cristo de branco, né? E as lonas nem sempre eram boas lonas, uhum. Eram lonas furadas, e num determinado apresentação no interior do estado começou a chover, no momento que o Cristo estava sendo crucificado, e as gotas caíam no corpo dele e escorreu a maquiagem dele.
E aí?
E uma criança levantou e disse que falou, olha, estão queimando o Cristo. Então isso é um fato que passaria despercebido se ele não tivesse contado e a gente não tivesse resgatado essa história.
Isso é circo de família, quando você fala de circo contemporâneo, aquela família que passa de pai para filha?
Sim, o seu Altamiro Tavares, por exemplo, ele era filho do mágico Janes, ele tinha um circo que se chamava Pavilhão Janes, e ele se tornou palhaço. Então, esse circo contemporâneo tem um aspecto muito interessante. E como é que ele passa a tentar se reinventar com a TV e com o circo, e com o rádio, e o circo no meio desse eixo da comunicação. É muito disso que a gente traz no Lonas e Memórias. Até a capa é um pouco disso, um palhaço um pouco triste, um palhaço um pouco velho, que precisa ter a sua história resgatada.
Aí você termina na década de 70, quer dizer, 1970, o circo já é o circo que você fala moderno, já é o circo que ali é empresa, já tem outro tipo de perfil, e que é um circo que desapareceu.
Em tese, sim. Os pequenos e médios circos, eles perdem espaço para os circos que se consolidaram como grandes empresas. E essas grandes empresas, enfim, continuam, alguns continuam até hoje. O próprio irmão Queirolo tentou continuar o circo, mas ele já sentiu que na década de 1970 o público já não era o mesmo das décadas anteriores e abaixaram as suas lonas. Mas é muito interessante como que os proprietários de circo se reinventavam com os nomes dos seus circos. Por exemplo, em Maringá existia um circo que chamava Flechas Humanas. Só que o Flechas era, tanto Flechas quanto Humanas, era escrito em inglês, com aspecto em inglês. Por quê? E isso a gente começa a identificar. Muitos personagens também do circo eram brasileiros, mas traziam um sotaque carregado do inglês, do espanhol, para dizer italiano, que eram artistas estrangeiros, para agregar valor naquele espetáculo. E um dos circos que me chamou mais atenção é um circo na região de Andirá, que o nome era Circo das Estrelas. É um nome bonito. E aí quando eu comecei a conversar com o personagem, ele me disse, mas a gente na verdade não tinha nenhuma estrela internacional, era porque o circo não tinha teto. A gente tinha só o entorno
estrelas, do, não é por causa dos personagens.
Do circo, então era por conta disso. Era o circo sob as estrelas, praticamente. Então, são histórias fantásticas e que a gente traz no Lonas e Memórias.
Como é que ficou o desdobramento das pessoas que vivenciaram esse circo? Chegou a fazer uma avaliação do que, qual o destino que elas tiveram e o porquê que abandonaram o circo?
A grande maioria abandona o circo por conta das telecomunicações que ganham força e não era mais um espaço sustentável. O que, que isso significa? Nas décadas de 1940 e 50, muitas vezes o palhaço era aquele que carregava o feno, que alimentava os animais, que atendia na bilheteria e depois fazia a sua apresentação. No final da década de 1970, essa estrutura já não se sustentava mais. Quando se passavam pelas cidades, eram raras as cidades que eles conseguiam encher o picadeiro. Então decidem efetivamente ou tocar outros negócios, muitos deles ainda continuando no ramo artístico, como animação de festas infantis com palhaços, com outras estruturas e tudo mais, mas outros vão para outros segmentos. O importante é que o circo, independente da época que a gente arremete, seja hoje no nosso dia contemporâneo ou seja nas décadas anteriores, as crianças se lembram muito bem dele. Vai ser difícil uma criança não se lembrar de um palhaço. Então é uma passagem muito importante da nossa história cultural que precisa ser mantida.
E o Almir Coelho, só pro Miguel ficar sabendo, o Almir Coelho, que é nosso ouvinte, ele acabou de mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp, diz o seguinte, ó, bom dia, muito legal essa matéria. Ele é neto de família circense. Minha avó veio ainda do circo universal e ele, o Almir, ouviu muitas histórias de circo. Ele tem familiares que viveram essa época do circo. E dar parabéns pelo trabalho do Miguel. Legal, ouvinte nosso que também aí tem uma ligação com o circo. E quantos não tem? Se você tiver uma ligação, inclusive, mande a mensagem aqui. Para ter acesso a esse trabalho, Miguel, Lonas e Memórias, como é que o nosso ouvinte que ficou curioso, por exemplo, acho que o Albiro ficou curioso, como é que a gente pode ter acesso a esse trabalho?
Bom, amanhã vai acontecer o pré-lançamento do livro durante a abertura do Festival de Circo de Campo Mourão. Vai ser no Teatro Municipal de Campo Mourão. Em Maringá acontece o lançamento oficial no dia 27 de outubro, às 18h30, no auditório da FLIM, durante a Festa Literária de Maringá. E quem tiver interesse de ter acesso ao livro Lonas e Memórias, a História Esquecida do Circo Paranaense, pode entrar no nosso Facebook do Instituto Cultural Engá, nossa fanpage, e nos mandar uma mensagem. É gratuito, a gente vai fazer a distribuição enquanto durarem os estoques, mas a gente vai distribuir sem dúvida para aquele que tiver interesse.
Aí tem o Fernando Lenor, mandou também pelo WhatsApp o seguinte, ó. O teste vocacional da minha amiga, o resultado foi que ela poderia ser assistente devido à criatividade. Tomara que tenha espaço para o circo. Acho que tem muita gente que curtiria ter vivenciado ou vivido essa época ou trabalhar no circo. E se algumas pessoas ainda tiverem esses resgates, essa memória, vocês continuam colhendo esses dados? Ainda há espaço para as pessoas poderem fazer depoimentos? Quem está escutando a gente, por exemplo, minha avó, meu avô, que nem no caso do Almir.
Nós continuamos colhendo os depoimentos porque construir um livro, o Gilson sabe bem disso, é um trabalho que não tem fim. E sem dúvida, a gente vai tentar desdobrar em outras ações, quem sabe um documentário sobre a história do circo no Paraná, a gente ainda não sabe. Agora o foco é no livro, mas a gente ainda continua colhendo os depoimentos e também dados e informações. Basta mandar mensagem para a nossa fanpage Instituto Cultural Engá no Facebook.
Miguel, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, muito bacana. Vamos aí ao lançamento aqui em Maringá e acho que é um trabalho que tem que ser dado continuidade. Muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Gilson, muito obrigado e mais uma vez parabenizar a CBN, que sempre tem aberto as portas para a gente falar da nossa cultura, agora estadual. Obrigado.
Conversei com o Miguel Fernando, que é diretor executivo do Instituto Cultural Engá. Ele também é autor de Lonas e Memórias, a História Esquecida do Circo Paranaense, junto com a Rosana Steink. Um trabalho fantástico de resgate da memória, principalmente memória oral, do Circo Paranaense entre 1940 e 1970.